sejam todos muito bem-vindos ao Garoa Cast, começando mais um programa aqui na nossa sexta temporada. Muito bom, a gente tá já com 3-4 programas aqui na sexta temporada e a gente faz esse programa para trazer informações sobre o Brasil e o mundo para você, querido ouvinte, acompanhar e se informar mais sobre as coisas que acontecem neste caos que a gente vive. E, bom, o Garoa Cast, antes da gente iniciar, antes de eu chamar os nossos convidados que estão aqui ansiosos para passar as suas opiniões, e o Studart que saiu da câmera, não sei porquê, mas calma, Studart, calma, Studart sempre quer falar bastante. Antes de começar, o Garoa Cast está disponível em todas as plataformas da internet. Então entra lá, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Amazon Music, Anchor FM, todas as plataformas de podcast, você encontra o Garoa Cast. Entra lá e se inscreve para receber atualização. E se você quiser assistir o Garoa Cast por vídeo, você entra no YouTube ou no Rumble e vai ter acesso ao nosso programa. Se você quiser ajudar esse programa, é maravilhoso e traz informações para todo mundo, entra lá em www.mídiasavançadas.com.br. Repetindo, www.mídiasavancadas, porque é o C sem o C cedilha.com.br. Lucas Studart, sobre que tema que a gente vai falar hoje?
A gente vai falar sobre o governo Lula, né? As perspectivas, o que pode, o que não pode, entendeu? O que pode ser bom, o que pode ser ruim, entendeu? Bom. E a gente tem um time aqui maravilhoso para comentar sobre tudo isso, né?
Algo pode ser bom?
Eu acho que a gente tá, ó.
Bom, enfim. Mas maravilha. Studart sempre aqui conosco. Paulo, como é que você está?
Cara, eu acabei de levar um choque aqui quando falou que a gente vai falar do governo Lula. E eu tô vendo na câmera ali que eu tô de camisa vermelha.
Esse é o nosso comunista. O Paulo é o nosso comunista, tá aqui conosco. A gente tem que respeitar o amiguinho.
Não passarão.
Não passarão. Esther, como é que você está? É um grande prazer receber você novamente nesse programa. Como é que você tá?
Estou muito bem, muito obrigada. É um privilégio estar aqui com vocês novamente pra falar de um assunto tão sério, né? Sim, tão atual, tão divergente. Quando se fala de bom e Lula na mesma frase, pra mim, eu acho estranho. Então, o Stuart, ele vai conseguir me tirar do sério, eu acho. Ele
vai conseguir. O Stuart tira todo mundo do sério. É terrível, terrível, terrível.
Lá no final. Mas eu vou me manter equilibrada, eu vou me esforçar.
Com certeza, com certeza. Mas antes da gente já ir pro papo, eu vou dar uma introdução aqui pra vocês. O que acontece? O Bolsonaro, ele deixou um déficit, gente, de 65 bi pro ano que vem, né? Bilhões de reais. E esse déficit, ele já estava previsto na lei orçamentária, isso é o déficit aprovado pro ano que vem. Estava dentro do esperado. Por quê? Porque o Paulo Guedes, no ano que vem, ele queria privatizar algumas empresas que iam suprir esse déficit. Mas os lucros das estatais, que estão gerando lucro agora no governo Bolsonaro, que antes não geravam, né? Então, esses lucros, junto com as privatizações, iam suprir esse déficit de 65 bi. Mas o que acontece? Acontece que o Lula agora, ele tá tentando fazer a PEC da transição. E essa PEC da transição, ela propõe um gasto de 200 bi, além dos 65 bi que já ia ter de déficit, a mais pro ano que vem. Então, eles querem gastar mais 200 bi acima do teto de gasto. E isso, assim, é terrível. Então, economicamente falando, a gente já vê más perspectivas pro Brasil. Só para vocês terem uma ideia, pro Brasil pagar esse déficit, a gente precisaria de um crescimento de 4% ao ano no PIB durante os próximos 4 anos. E assim, o Brasil não tem um histórico de crescer tanto assim, não. E ainda mais num cenário internacional com um monte de país quebrando por aí. Então, o que a gente espera pro ano que vem? É uma puta crise internacional. O que vocês acham? Vocês acham que o Lula vai sair com uma dívida absurda do governo?
Eu posso falar uma coisa? Eu adoro citar alguns exemplos pra falar isso. Olha, o Lula, pra mim, eu sou antipetista, sou antidireita, todo aqui, todo mundo que acompanha as 6 temporadas sabe que eu não sou um cara de esquerda. Mas uma coisa que eu posso notar é, o Lula, quando se trata de acordos bilaterais, ele é uma pessoa extremamente carismática. Ninguém nunca pode esquecer daquela frase do Obama, né? Falando, ele é o cara. Né? A gente pode também... A Mercosul, o Brasil era o líder da Mercosul durante o governo Lula. A gente conseguiu fazer vários acordos. E também acordos bilaterais com a Europa e com a União Europeia. Todos os países da Europa que não são da União Europeia e com a União Europeia. E eu acho que o Lula, na questão de relações exteriores, né? A gente pode ver como as manchetes dos jornais jornais mundo afora estão exaltando a vitória dele, e obviamente a mídia ajuda o político a querer fazer investimento naquele país, a fazer acordos bilaterais com aquele país, eu acho que o Lula não vai ser uma pior coisa econômica do mundo que vai acontecer, não. Eu acho que ele vai ficar 4 anos no governo, nós vamos ter um vice que é o Alckmin, que vai governar o dia a dia, na minha opinião, é o Alckmin. O Alckmin foi governador de São Paulo, PSDB, né? Ele é um cara que não era, não criminalizou o Lula, nunca foi considerado de esquerda. O Alckmin é um médico, essa coisa da gente também taxar todo mundo de comunista, entendeu? É foda, entendeu? Então a gente tem que entender também o que é política, o que é uma política econômica, o que é um plano de governo, e não generalizar tudo e botar é um comunista, vai acabar com o país, a gente vai estar comendo lixo que nem na Venezuela, os nossos cachorros vão virar churrasco. Não, eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que pensar que a perspectiva não é tão ruim quanto pensam.
Ah, não. Desculpa, discordo completamente de você.
Eu acho.
O que você acha, Esther?
Eu acredito que se não entrar dinheiro pro Brasil, não tem como ele construir portos ao redor do mundo. Então, a economia vai começar ganhando muito dinheiro. É lógico que vai ter investimento aqui. É lógico que vai rolar um papo, assim, bem suave, sabe? Não, vamos lá, vamos lá. Foi assim durante 14 anos, né? Então, ele é óbvio que ele não vai quebrar o país em um ano, no sentido de todo mundo ficar sem dinheiro. Ele quer mais dinheiro, ele quer mais dinheiro. Pro bolso dele, pra cueca dos amiguinhos, e pra investir fora, nos países que ele tem, que são amigos deles, né?
Exato.
Fazer uma parte aqui, fazer uma parte rapidinho. Uma vez eu tava conversando com o Dainese é uma pessoa que sonha muito alto, um dia eu sonho, e ele falou assim, a coisa que eu mais queria, eu acho que a maioria das pessoas também, se a Esther entrar e pensar, vai concordar, é deixar o nome dela marcado, né? Não é o acúmulo que você vai fazer durante a sua vida e vai deixar para as gerações futuras, mas muito mais como você vai ser visto à luz da história. Eu, como historiador, eu entendo bem dessa área. Então, eu queria pensar, gente, o Lula tem 77 anos, ele daqui a 4 vai ter 81. Muito dificilmente, ele já deixou claro, que até pela idade, ele não vai tentar uma segunda eleição após esses 4 anos. Por que que vocês acham que ele ia querer estabelecer um plano de poder em que pode, obviamente, resultar em tudo isso de ruim que vocês falam? Se ele pode criar uma biografia para ele, onde ele pode ser equiparado a Gandhi, Mandela daqui a alguns anos?
Eu te explico. Porque o Lula...
Deus, o Che Guevara, cara.
É, exatamente.
Não importa o que você faça, vai ter gente que vai lembrar e vai aplaudir.
E, exato. E o Lula tá vendo que essa é a última oportunidade que ele vai ter de implementar um socialismo de verdade aqui no Brasil. Por que, Studart? Não, isso não é a teoria da conspiração.
Não é.
O que acontece é que... Não, não é. O que acontece é que a informação distribuída e descentralizada, que é, chama-se internet...
Fumar um cigarro, meu Deus.
Chama-se internet. A informação distribuída e descentralizada faz com que as pessoas cada vez mais aprendam que esse tipo de política não funciona, né? O brasileiro, ele é burro até um certo ponto. Tem muito mais gente hoje que tá se informando e não tá se informando. Que foi?
Você tá querendo dizer que o Lula vai implementar algum plano econômico que seja socialista à base das escrituras de Marx? Porque se a gente quiser entrar aqui em literatura, a gente entra em literatura. Vamos fazer a revolução do proletariado do século XXI.
Não acho.
Não, essas ideias foram deixadas. Você tem Gramsci aí que entendeu que ninguém mais faz uma revolução armada.
Exatamente.
Você tem uma mente socialista. Você pode não ter um governo comunista. Você pode não ter isso. Mas o que você tem de mente socialista não tá escrito. Vai nas faculdades federais. Todos eles têm ideias marxistas, gramscistas e tudo quanto é coisa aí desse meio.
É verdade.
Tem um governo de fato socialista.
E os especialistas.
O que é ideia gramscista incomoda em vocês se a economia se mantém num rumo de mercado livre, de livre mercado?
Não se mantém, né? A gente já sabe pelo histórico do Lula que ele coloca bandidos para administrar as empresas públicas, ele quebra as empresas públicas. A Petrobras quase faliu no final do governo Dilma, agora que ela foi muito bem recuperada, né? Então você tem esse tipo de política, Studart, é uma política que a gente sabe que causa danos à economia do país. Não. E é exatamente o que o Lula tá falando que vai implementar, sabe?
Eu acho que vocês pensam muito que a gente tá entrando no fim, no Armagedon, quando na realidade a gente só vai ter 4 anos de um governo que ele tem em vez de uma visão muito mais econômica liberal, uma visão um pouco mais nacional desenvolvimentista. São quatro, uns governos são assim, a Inglaterra.
Não subestime os seus inimigos.
Olha só, ele já está planejando fazer o peso real. Já vai somar a nossa economia com a economia da
Argentina. Verdade, Studart. Não é mentira, não.
Nenhuma pessoa, você acha que o Henrique Meirelles está sendo cotado para participar do ministério, ele sabendo da desvalorização do peso e do poder que o Brasil tem dentro do mercado comparado aos nossos vizinhos latino-americanos, ele ia querer atrelar a nossa moeda a uma moeda desvalorizada? Isso é uma fake news que as pessoas espalham.
Ele vai receber o dele calar a boca, como sempre fizeram todos eles.
Então, Esther quer falar?
Você está subestimando a perversidade do ser humano.
Fala aí.
Não, a gente não pode subestimar, a gente não pode ser extremista. Não dá pra, de fato, dizer que o Brasil, ano que vem, no final do ano que vem, vai chegar ao ponto da Venezuela hoje, mas a gente não tá falando disso.
A gente tá falando do caminho, né?
Levou pra chegar onde ela está, só que um dia ela começou.
Exatamente.
E muitas pessoas falaram, nunca que vai acontecer isso. Daqui 4 anos vai ter, nos próximos 4 anos vai rolar uma oposição. Não, ainda é aberto, isso e aquilo. Então a gente subestima a perversidade que o ser humano pode ter. A gente subestima.
Olha, eu estudei a perversidade ao longo da história. Eu estudei Hitler, eu estudei até Alexandre o Grande, que as pessoas dizem que é um grande conquistador, também fez suas atrocidades. Eu acho que a gente não pode citar um líder daquela época ou de história recente até.
Você estudou os cariocas?
Os cariocas? Ah, eu estudei um pouco, cara. A gente tem 5 ex-governadores presos, né? O único que não é preso é meu padrinho, diga-se de passagem. Mas vamos lá. O que eu queria dizer aqui é que a gente também está criminalizando uma aliança que foi muito maior do que o Lula. A gente viu antigos adversários do Lula, a gente viu uma coalizão contra o modelo de governo do Bolsonaro. Aqui eu não estou pondo em xeque se o governo dele era melhor ou pior, entendeu? Eu só estou dizendo que, por exemplo, a galera que governava na época do Temer, e Esther, eu acho que você concorda que a reforma trabalhista foi uma coisa boa, né?
Esther.
O teto de gastos do Temer foi uma coisa boa.
Esther, né? É uma substância que dá cheiro, né? Substância química.
Esther, perdão, é mal de carioca errar nome, né? Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer, gente, é que a gente às vezes pinta, e eu fico sempre tentando relembrar episódios anteriores da história do Brasil, principalmente, eu não vejo que a gente esteja num ponto de virada onde a gente vai chegar nesse ponto que todo mundo da direita tá propagando. Eu não acho que a galera esteja fechando estrada. Isso é adotar método da esquerda, como o próprio Bolsonaro falou. Então não tem como a gente apoiar isso. As pessoas estão um dia de semana em horário de trabalho na frente do quartel pedindo intervenção, sendo que a gente sempre criticou as pessoas que não ficavam em horário de trabalho, que ficavam em horário de trabalho protestando, porque a gente falava que essas pessoas não trabalhavam. Vocês têm noção que a gente está começando a se equiparar? Nós estamos começando a virar o outro lado da mesma moeda?
Não, eu não acho isso, não. Quer falar, Paulo?
Basta falar os motivos pelos quais as pessoas estão indo para as ruas.
Então, da manifestação é que são as suspeitas de adulteração das urnas, suspeita de uma eleição fraudada. Isso não pode ser admitido, senão a nossa democracia...
Paulo, você não está levando em conta aqui, você acha que se você sair do seu trabalho para ir protestar, você é demitido ou você fica com ele? Eu quero entender quem são aquelas pessoas que não estão indo para o trabalho ou são desempregados e estão ficando fechando rodovia na frente do quartel.
Quem está fechando rodovia é uma coisa. Fechando rodovia é uma coisa. Tem alguns desordeiros que estão fechando rodovia e a gente tem que condenar essas pessoas. Espera só um minutinho, Paulo. A gente tem que condenar essas pessoas porque é ruim fechar rodovia, você tira o livre-arbítrio das outras pessoas e muitas pessoas que nem estão se importando tanto com política assim. Agora, Studart, a partir do momento que a pessoa paga imposto e ela quer manifestar pacificamente, ela tem o direito, pelo amor de Deus. A gente tá numa democracia. Então, quem quer manifestar, se as manifestações estão acontecendo na porta do quartel, ótimo, beleza, vai manifestar ali. E ali você tem gente pedindo de tudo. Tem gente desde pedindo pro Lula não assumir, pra instituições reagirem a essa eleição, que a gente sabe que talvez não vá acontecer. Tem gente pedindo intervenção militar, que eu não acho positivo pro Brasil, mas tem gente que tá pedindo isso. Tem de tudo, tem gente inconformada.
Benese, um bando de burro que não entende como a intervenção federal significa pra comunidade internacional e como isso prejudicaria a economia brasileira. E aí sim
você não pode colocar colocar no mesmo balaio. Você não pode colocar no mesmo balaio, porque não tem. O que essas manifestações estão deixando claro é que não tem uma liderança. Não são centralizadas.
Iniciativa popular. Vamos lá.
É.
Onde você, quando você tem vários pedidos de uma massa, aí é justificável. Porque, de fato, não existe um líder. Não tem alguém que chega e fala, ó, você tem que pedir isso. Embora existam muitos grupos e muitas mensagens, gente, não pode pedir intervenção federal, não pode pedir isso. Você percebe que não existe uma linguagem. Não existe uma mesma linguagem nessa manifestação.
Exato.
E não tem como existir uma mesma linguagem. Você está falando de uma massa e de uma quantidade de ideias. Vamos lá, até os eleitores, o próprio Jair Messias Bolsonaro, possuem ideias diferentes. Por exemplo, alguns defendem o porte e posse de arma, outros não.
Exatamente.
Você tá duas pessoas que votaram no mesmo candidato. Então, quando você vai para uma manifestação na frente do quartel, todas as pessoas possuem ideias diferentes. Como o Dainese falou, algumas não têm conhecimento da catástrofe que pode ser uma intervenção militar aqui no Brasil, aos olhos dos países, né? Peraí,
ator, esse parênteses quer dizer que aos seus olhos é benéfico?
Não, não quis dizer isso. Então...
Eu acho melhor até, Esther, inclusive, a gente deixar o Lula no governo assumir e a gente ficar fazendo um contraponto propositivo ao governo Lula, né? Uma oposição propositiva, e tentar barrar as coisas que ele for passar, do que uma intervenção militar, porque os militares nem estão dispostos a isso, em primeiro lugar, né? E a gente sabe as consequências internacionais, né? Para um comércio internacional, dos militares assumindo.
Não, mas então, finalizando o que eu ia dizer, você tem pessoas pedindo a intervenção porque elas não têm noção de fato do que aconteceria. Você tem pessoas dizendo, pelo amor de Deus, Forças Armadas façam alguma coisa, independente do que as Forças Armadas fariam. Elas querem que as Forças Armadas se manifestem de alguma maneira. Você tem outras pessoas pedindo, não queremos um corrupto, não queremos um ladrão, um condenado, um comunista no poder. Há controvérsias. Ah, Lula é comunista, não é comunista. As pessoas estão revoltadas. Outras pessoas estão lá porque sabem que não houve lisura no processo eleitoral. Não estou falando somente de fraude nas urnas. Estou falando de um pleito todo. Você tem o Supremo Tribunal.
Deveria
dizer que Lula é inocente. Isso não tem cabimento.
Isso é um absurdo mesmo.
É um absurdo. Você tem uma Suprema Corte guardiã da Constituição pedindo que um jornal respeitado diga que o condenado, porque não existe um processo, um número de processos dizendo Lula foi inocentado. Não existe. Não existe, não é inocente. E você tem a Suprema Corte exigindo isso sob pena de multa de 100 mil reais por dia. Pelo amor de Deus, isso é inaceitável. Então, as manifestações, elas também são por isso. Agora, quem pega e fala? Ai, porque eles estão contestando a urna, que não sei o quê. Meu, essa pessoa é míope. Muitas pessoas nas manifestações estão cansadas de tudo que elas têm vivido. Desde o dia em que o Nove Dedos foi solto. Então, não
Exatamente.
É só um pedido aqui, um pedido ali solto, sabe? Não é solto. As pessoas simplesmente estão cansadas de viverem sob uma democracia.
Governo bandido.
Quer que entendem a minha aspas, né? Porque pra quem tá só escutando, pessoal, eu coloquei democracia entre aspas, tá?
É isso aí.
É, eu botei um óculos porque eu acho que eu sou um pouco míope. Por isso que eu botei o óculos, porque eu acho que eu tô um pouco míope.
Se a carapuça serviu, faça uso.
O Paulo quer fazer observações, Studart.
Eu tô querendo falar uma coisa, só é... As Forças Armadas, como você disse, pode ser ruim pro país, mas a gente já tem o cara que nem assumiu falando em formar uma nova Guarda Nacional, que vai ser a milícia dele pra controlar a gente. Tipo uma Gestapo, tipo uma KGB, sabe? É algo que já não tá em nossa Constituição.
Imagina, Studart, as estruturas de Estado de um bandido condenado.
Não, eu tô amando você querendo comparar uma suposta criação, porque isso, na minha opinião, eu não vi isso em nenhum outro lugar. Depois você pode me passar a fonte pra eu verificar.
Vai pro Gulag, Studart.
Rapidinho, uma suposta criação de uma Guarda Nacional, a qual você, meu brother, tá comparando a uma Gestapo ou uma KGB. Aqui, olha, por contexto histórico, cara, como é que você pode dizer que a gente pode criar uma polícia à la Gestapo? Você tem noção das ramificações históricas que você está querendo implicar nessa comparação? É uma coisa fora da realidade para um historiador.
Olha, olha só, olha no mesmo nível da Gestapo, mas é a polícia de repressão. A ideia dele de criar essa nova guarda municipal, dessa nova guarda nacional, é simplesmente reprimir o que não tá satisfazendo a ele. É quem se opuser a ele. Se opôs.
Isso, cara, na moral, eu quero que você me dê a fonte, porque eu não vejo, tá ligado? Cadê a agência Lupa? Porque, sinceramente...
Agência aqui, Lupa, cara, estudante.
Não, sério, isso tá uma palhaçada.
Cara, o Globo, se não me engano, que lançou essa matéria.
Tem matéria sobre isso, sim, Studart. A gente tá falando de uma nova guarda nacional. Menos de uma semana depois.
A gente já tem uma forma guarda nacional.
Então, isso que eu ia falar. A gente já tem uma guarda nacional, na verdade. Tá cortando, Esther. Tá cortando. Vê se a sua internet tá boa aí.
É porque eu recebi uma ligação, por isso.
Boa. Então, mas a gente já tem uma guarda nacional que hoje atua em conflitos pelo país, né? E essa guarda nacional, o problema é que o Lula quer fazer uma politização dessa guarda nacional. O que, que será que ele quer garantir com essa politização? Será que o controle dos meios de comunicação, ele quer garantir que as pessoas que sejam contrárias a ele não falem? Porque esse é o modus operandi do PT, né? Então, Studart, você tá em negação aí, você devia parar de ficar em negação e começar a ficar em aceitação, meu filho, porque é a realidade.
Cara, eu posso dizer uma coisa, tem muita coisa que agora que o Bolsonaro perdeu, eu sou um cara de direita, mas eu também reconheço os erros do meu espectro. Eu acho que o maior problema da nossa galera é não reconhecer os nossos erros. Por exemplo, eu tenho uma mãe que é diretora de teatro e cinema, que é ligada à Globo. Nossa, vocês recriminaram a Lei Rouanet e não sei o quê. Cara, o Rodney me visitou aqui em casa, quem quiser ir no meu Instagram, tá lá, foto com ele. Tava lá, ó, toda a auditoria da Lei Rouanet, entendeu? Pra se ele quisesse ver. E ele e minha mãe se deram bem pra caramba, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente tá querendo criar inimigos onde não tem. A gente quer fazer uma luta que talvez não exista. Agora, perdemos, vamos trabalhar pra 4 anos, vamos trabalhar numa oposição, mas numa oposição saudável. E não numa oposição assim, sinceramente, eu não vou dizer revolucionária, porque é ligada à esquerda, mas reacionária.
Tem gente que não admite um ex-presidiário assumir a presidência do Brasil, cara. E eu entendo essas pessoas.
A gente vive numa democracia, cara. Quem foi? Bolsonaro falou, a minoria vai ter que se curvar à maioria. O que que a eleição disse? Infelizmente, nós fomos, por uma margem pequena, a minoria. Então, agora a gente, por 4 anos, tem que se curvar à maioria, trabalhar o nosso bloco, para daqui a 4 anos voltar com mais força e não ficar fazendo palhaçada.
Olha só, amanhã, 18 horas, a gente se reúne aqui de novo e a gente pensa se realmente foi uma maioria que votou no Lula.
Ó, deixou com isso. É corte, hein? Corte, hein?
Mas é verdade, Studart, porque tem muitas sessões que 100% dos eleitores votaram no Lula. Como que isso aconteceu?
Desculpa, gente, estranho, mas aí a gente vai jogar pro TSE. O TSE não vai dizer que tem alguma coisa errada.
Falou que se você levantar suspeita, ele vai banir sua conta.
Então pronto, amanhã...
é uma democracia?
Me explica, amanhã você apresenta, o governo apresenta, Esther, uma prova cabal de acontecer alguma coisa. O TSE não vai reconhecer essa prova. Então é mais fácil a gente aceitar, perdendo 4 anos, vamos voltar daqui a 4.
Mas nunca. Nem que eu passe 4 anos indo todo final de semana, todo tempo que eu tiver durante o meu dia, indo pra quartel. É o seguinte, quando a gente se dobrar uma mentira, quando a gente se dobrar uma censura nesse nível, a gente vai simplesmente estar abrindo mão da nossa liberdade, de conquistas que a gente tem, que muito sangue, né, foi derramado pra que eu existisse. Então,
Atenas, o berço da democracia.
A oposição nos próximos 4 anos é uma miragem, tá? Aí até o Dainés pode discordar de mim, mas se a gente for analisar os últimos 4 anos, se a gente for analisar as falas do Lula, se a gente for analisar o que tem acontecido, tá? Você tem uma Suprema Corte com maioria servindo a uma pessoa. Não dá pra negar isso. Você tem prisões, você tem pessoas que se opõem de maneira, assim, normal. Eu vi um deputado, o deputado votado, mais votado do Brasil, o deputado federal mais votado do Brasil, escolhido pelo povo, dizendo, precisamos averiguar essas alegações. Calado. Precisamos averiguar. Existiu algum crime contra uma instituição? Não existiu. Não dá pra dizer que ele falou algo que tenha ido contra uma instituição. Não dá pra dizer isso. Então você tem aí pessoas que seriam de oposição nos próximos 4 anos, sendo caladas antes mesmo que esse governo tomasse o poder? Dá pra pensar que vai existir uma oposição? Pode até existir, mas elas serão caladas.
E as democracia, se cortar o Twitter de deputado.
Calma aí, Dainé. Como é que não vai existir uma oposição se a gente eleger um Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que são de maioria de direita? Então, a gente vai ter uma oposição
ferrenha. Esse ano eles já foram calados. Você quer... Me diz, você teve deputado sendo preso por crime de opinião. Deputado que eu saiba, pode falar o que quiser. Ele
tem a imunidade parlamentar.
Imunidade parlamentar. Ele foi preso. Aí você vai dizer que isso não vai mais acontecer no próximo ano. A cada uma semana, a cada um mês, não vai ter uma prisão de alguém que falar algo contra a Suprema Corte, ou contra o presidente, ou contra sei lá quem, vai ser preso por crime de opinião.
Eu adorei. Pô,
aí você tá sendo muito, assim, não, otimista.
Eu adorei o exercício de futurologia. Mas eu acho que pós-eleição o clima é outro. Não vai ser que nem está agora.
O clima então, tá péssimo, Studart.
Não importa.
O clima não tá melhor do que antes da eleição.
E outra, você tem a indicação do talvez futuro presidente da República, você tem a indicação dele de mais dois ministros. Eu falei que talvez ainda não foi diplomado.
Não é futuro, é declarado presidente eleito. É isso que a gente tem que entender, gente. Eu não
gosto. Você não tá entendendo que uma oposição pode não acontecer.
Claro que ela pode não acontecer, porque a gente vive numa democracia. Você tá pensando o quê, Venezuela?
Não, a gente não tá vivendo numa democracia. As pessoas cogitam, as pessoas questionam e elas são caladas. Simplesmente.
Não é uma democracia. É verdade. Isso é uma ditadura do Supremo. Os ministros do STF, eles têm hoje a ditadura do Brasil.
Aí ano que vem vai ter a nova Guarda Nacional.
O Paulo parou na Guarda Nacional, né?
A política, a gente tá igual a polícia política, a KGB igual a polícia política, nova Guarda Nacional igual a polícia política.
Vai ter mais não sei quantos ministérios.
Do regime militar, né?
Vai ter não sei quantos ministérios. Aí o Lula vai desfazer tudo que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro tentou desfazer o que o Lula e a Dilma fizeram de burrada em 14 anos de governo. Okay, e aí agora, gente, eles vão tentar refazer tudo. A gente tá regredindo, a gente vai regredir anos na história do Brasil. E então, aí, o que se levou, Studart, o que se levou 6 anos pra reverter do que eles fizeram, agora vai levar 16 anos, vai levar... Depois que o Lula sair do poder, a gente tá fudido pra reconstruir esse país.
Gente, a gente tá fudido.
Sair do poder, né?
É, porque tem a chance de não sair mais do poder.
Porque ele já falou sobre uma possibilidade de nova constituinte. Isso falou. Saiu da boca dele, tá, Stuart?
Vamos fazer uma nova constituinte.
Eles trabalharam ele o tempo inteiro, vão ser sucessores dele. O Hugo Chávez já morreu também. E olha a Venezuela lá, tá o Maduro no lugar. O Fidel Castro e o Raul Castro tá no lugar. O Lula vai morrer, Stuart, e vai entrar uma coisa dessa aí, tá? Tipo o José Dirceu, já pensou?
Coisas. Nós estamos aqui apenas transcrevendo as palavras do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. A gente não tá inventando. Eu
São
não sei
fatos,
se você
né?
tem televisão, se você olha os jornais, eu não sei, mas tudo isso a gente viu que ele falou. A gente não tá inventando.
Cara, vocês não estão falando com um cara que votou no Lula aqui. Vocês estão falando com uma pessoa que votou no Bolsonaro.
A gente sabe que não tá falando com alguém que votou no Lula, mas a gente tá falando com alguém que parece que não tá vendo a realidade.
Eu tô vendo
mas
a realidade.
Eu
conheço a história e a diplomacia está envolvida nisso. A gente não reconhecer o resultado de urna só vai afetar na nossa inflação, na nossa taxa de juros, no nosso comércio exterior, entendeu? Então, por que a gente não foca em ter uma oposição forte, que eu sei que você não está acreditando que ela possa existir, apesar da gente ter eleito um congresso, um parlamento?
Então, aí eu vou explicar essa parte. Eu vou explicar essa parte aí agora, Studart, que é o seguinte,
Só pegar um copo d'água.
Vocês estão muito pegando fogo aqui a discussão. Peraí.
Eu tô tranquilíssima.
Não, você tá muito... O clima aqui tá tenso, mas não é só aqui, gente. Vocês imaginam que o clima aqui tá tenso? Imagina na sociedade. Tem gente que já me ligou, gente chorando. Eu contei pra vocês. Me ligou gente chorando, falando da Inês, e o Lula vai tomar posse. Vamos prender o Bolsonaro. Ele tá falando por aí que vai prender o Bolsonaro. Pô, você vai prender o opositor político? Isso não é democracia. Exatamente. Mas assim, ó, que acontece? O termômetro pra gente saber se o Lula vai ter governabilidade no ano que vem é justamente a PEC da transição. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. Se a gente conseguir ter muita dificuldade do Lula passar a PEC da transição, aí a gente vai saber que ele vai ter dificuldade de governar no ano que vem. Se a PEC da transição passar de uma forma tranquila, aí fudeu, entendeu? Aí ele vai ter o Congresso e ele vai ter o Supremo. E aí a gente vai demorar mais de 20 anos pra desfazer.
Esse ano?
Esse ano vai ser votada nessa legislatura. Tá pra ser votada, inclusive.
Pois é, só que o Congresso e o Senado que nós temos hoje não é o que o Congresso e o Senado que nós teremos ano que vem.
Mas é relativo. É relativo, porque tem muito parlamentar que vai se manter lá. Muda algum pouco de pessoas, assim. Muda poucas pessoas. Não muda.
Cara, o São Paulo vai comprar o Congresso.
Stuart, me explica uma coisa. Por que nós não temos direito ao voto em pé?
Eu adorei isso, né? Porque a gente está vendo os países europeus agora querendo adotar o voto eletrônico e a gente está querendo adotar o modelo deles, que é o impresso, que eles consideram antiquado agora. Então tem várias propostas legislativas no Reino Unido, em Luxemburgo, em Mônaco, na França, para se tornar o voto eletrônico. Então, por que a gente está criticando o movimento de países de primeiro mundo, sendo que eles querem adotar o nosso? Aí vocês vão dizer,
eles querem roubar que nem a gente rouba, né?
Exatamente. Os caras viram que funciona aqui manipular as urnas, como funcionou agora nos Estados Unidos, e vão aplicar isso lá. Isso aí são os progressistas lá da Europa querendo fazer a mesma coisa.
Na Europa, a gente não tem uma população tão de virtudes, Studart, como no Brasil. A população do Brasil, ela tem muito mais virtudes que o europeu, eu diria. O europeu, ele vai pra rua... Não, olha só. O europeu, ele vai pra rua, principalmente o francês, pedir mais Estado. Ah, Estado, eu quero mais coisa, mais benefício, mais estatal. Aí quebra o governo fica sem dinheiro, pega crédito suplementar, faz uma desgraça do cacete, aí o francês vai pra rua pedir o quê? Eu quero mais direito, direito. Entendeu? Então assim, ali não tem solução. Europa não tem solução. Aquilo é uma terra morta. Aquilo é uma terra morta.
Porque olha só, a gente pega a Alemanha, já atingiu um estado de bem-estar social, onde você tem saúde pública, você tem segurança de qualidade, você tem educação pública de qualidade, você tem acesso à universidade através da meritocracia, porque a educação de base do governo proporciona essa meritocracia. A gente tem a Suécia e a Dinamarca atingindo esses mesmos níveis, entendeu? Mas essa não é a questão. Parece que eu estou aqui sendo capitulada numa discussão, sendo que a única coisa que eu estou falando é, gente, aceita, perdemos, vamos trabalhar e daqui a 4 anos a gente volta, como Donald Trump vai fazer agora em 2024. Então, gente, pra que a gente tá tretando? Vamos focar em fazer uma frente unida de parlamentarismo, uma base, uma banca parlamentar boa pra contrapor os planos de governo do Lula e não discutir se é um golpe ou não.
Isso é o que eu tô propondo.
Temos eu, Tainese e Paulo aqui com uma opinião bastante semelhante. Você é o único que diverge de nós, certo? Você tem uma opinião divergente. O que você acharia se, por ter uma opinião divergente, o Tainese simplesmente te tirasse da conversa?
Ah, não é difícil. Quer ver? Dá pra fazer fácil.
Mas assim, a gente pode transferir essa situação hipotética pra o que tá acontecendo no país. Eu tenho o direito de questionar o resultado das urnas. Eu tenho esse direito. Mas me parece que o Alexandre de Moraes não acha que eu tenho esse direito.
Eu silenciei o Studart. Agora a gente não ouve mais nada que ele fala. É isso, Studart. Isso que você tá sentindo agora é o que as pessoas que foram silenciadas pelo TSE estão sentindo. Tenta falar com a gente agora, aí. Não, deixa o Studart tentar. Pegue na câmera, Studart, ó, fala.
Negue isso.
Qual a sua opinião, Studart, sobre isso?
Você é comunista, negue isso.
Aí, ó, viu? Não tem mais opinião. Não vai embora, não. Foi só um teste. Fica tranquilo. Eu só tô te mostrando o modus operandi do Alexandre de Moraes. Não pega...
Pegou a espadinha.
Ah, a espada não vai fazer você falar. Eu sou o Alexandre de Moraes. E aí? O que você vai fazer agora? A espada não vai adiantar nada. Polícia militar, prenda ele. Você entende, Studart? Eu vou te desmutar aqui. Vai. Eu não sou tão Alexandre de Moraes assim.
Gente.
Olha essas brincadeiras.
Eu quero falar uma coisa. Eu vou largar aqui a arma. Vou largar a arma. Olha, isso aqui, inclusive, é uma espada da Guerra do Paraguai de Dom Pedro II, esse cara que tá aqui atrás de mim. Eu sou formado em história e eu sou um monarquista de natureza. Monarquista. monarquia parlamentarista. E eu acho, cara, que, por exemplo, você vê a rainha da Inglaterra, não importa se quem ganhou foi partido trabalhista, apesar da gente saber que a família real é conservadora, ela sempre aceita o primeiro-ministro. Por mais que ela não concorde, entendeu? Eu acho que a gente tem que atingir um nível de civilidade, entendeu? Onde a gente, mesmo que a gente não concorde com o resultado, ok, vamos batalhar na próxima. E não ficar criando um fuzuê, que isso desestabiliza na nossa democracia.
A democracia, ela é desestabilizada, Studart? A partir do momento... Você espirrou, Esther? Saúde.
É porque ele tá falando... E eu lembrei que quando eu tô no Twitter, é justamente essas falas que eu leio a galera da esquerda falando, tipo...
Não, ele é esquerdistinha. Ele é esquerdistinha.
Porque você tá estabilizando a economia e você tá atrapalhando as pessoas, aceita que dói menos.
A economia então, assim, a gente vê depois, Esther.
É, eu também.
Olha aqui, você acha que um cara que é de esquerda teria foto de Dom Pedro II no quarto? Eu acho que eu não me importo.
Querido, hoje em dia você vê de tudo. Você vê esquerdista defendendo a pseudo-democracia onde as pessoas são caladas, então não duvida nada.
Não, é o esquerdista, ele apoia a censura mesmo, é verdade.
É, só que ele acha que tá defendendo a democracia.
O lema de Dom Pedro II é combater a imprensa com imprensa. Minha monografia foi sobre ele, então eu não tenho nada contra isso. Eu tenho contra pessoas comuns, CPFs comuns, quererem abalar a nação porque não aceitam o resultado.
Porque tem o CPF verificado?
Agora eu entendi porque você começa suas frases falando, sou formado em história. Porque você acha que ser formado te dá mais peso pra falar, né? O cidadão
comum, o argumento de autoridade.
Não pode funcionar alguma coisa e não pode reivindicar os seus direitos. Ah, muito bom. Fale
todo
mais
mundo que paga imposto, Studart, sendo professor de história ou não, pode reivindicar coisas a qualquer momento. Manifestações são legítimas, é o que eu tô falando, Studart. Essas manifestações não são ordeiras, algumas manifestações não são ordeiras e essas não tem que continuar, mas as manifestações ordeiras, mesmo que na frente do comando militar, pode fazer, não tem problema. Eu acho até divertido que os soldados nunca tiveram nada pra fazer, eles ficam lá limpando o mato e tal. Agora eles saem lá e falam, aí a turma tá gritando, tá aqui na porta, vamos lá trocar uma ideia com a turma. Eles ficam felizes.
Eles não falam. Eu queria conversar com eles, eles não falam.
Cara, eu acho divertidíssimo, entendeu? Ver um bando de otário na frente do quartel, que quando chega uma carreta com alimento, eles falam, é fuzil! Pra gente fazer a revolução! Entendeu? Ou quando estou alguém fala... Nossa, calma aí, Paulo, agora, calma aí, Paulo, calma aí, Paulo. Ou quando alguém chega e fala, prenderam Alexandre de Moraes. Aí você vê a mulher de joelho na rua. Gente, isso tá gerando memes, que aqui é, até pra quem é de direita, tá falando, isso é maravilhoso.
Não, isso é verdade.
A vida, né? Essa sim é a vida comum.
E o patriota do caminhão? Vocês viram o patriota, gente, do caminhão?
Opa!
O famoso patriota do caminhão. Ele não quis sair da frente do caminhão, né? Pro ouvinte que não acompanhou esse meme aí entender. Ele não quis sair da frente do caminhão. Ele tinha subido no para-choque do caminhão lá de braços abertos, como se fosse o Cristo Redentor. Inclusive fazendo referência ao Rio de Janeiro. E aí o cara do caminhão meteu marcha mesmo. Foi embora.
E o para-brisa no rosto? O para-brisa não.
Limpador,
né?
Limpador de para-brisa no rosto dele.
É, e ele ficou lá no caminhão. Até o cara do caminhão resolver parar. Rezam as línguas que foram 100 quilômetros. Algumas pessoas falam em 200. Tem pessoas que falam até em 1000 quilômetros.
Ele já deve estar lá no ar, já.
Tem gente que
falou
que viu ele passando pela 381 de Minas. Eu não sei.
Não, mas de verdade, ele deve... O caminhoneiro deve ter andado 1 quilômetro, não, dois, e parado.
Não dá. Olha, sério, gente. Olha como o nosso movimento está sendo ridicularizado. É isso que é a questão.
Depende de quem você acompanha. Porque tem uma pessoa que eu seguia, que ela falou, estão pedindo uma revolução. Eu falei, mano, ninguém tá gritando revolução. Que pessoa que ele tá seguindo e tá dizendo que estamos pedindo uma revolução?
Sabe,
eu simplesmente,
né,
guardei esse contato e quando as coisas acontecerem, eu falei, vou expor essa pessoa aqui, ó. Vou citar o nome dela e falar, exijo perdão público porque você desinformou os seus seguidores. Criador de internet, pseudo criador de internet, pode aqui, ó, desmentir todas as mentiras que você falou.
E outra, Studart, uma uma possível intervenção que não seria antidemocrática, seria, eu acho que, uma intervenção interessante, seria o exército tomando para si o poder de STF apenas. Ele não está intervindo na presidência da República, não está intervindo no Congresso Nacional. Mas a Suprema Corte, que comete abusos diariamente, poderia sim estar sob supervisão dos militares. Isso não tem problema nenhum.
A gente vai passar esse programa pelo jurídico. Porque o que vocês propõem é completamente antidemocrático, anticonstitucional.
Já existe, Studart, já existe uma Suprema Corte dos militares.
Antidemocrático.
É, e por que que essa Suprema Corte dos militares não assume em regime de exceção a Suprema Corte do país, já que ela está tão degradada, entende? Então, pô, existe maneira de se fazer isso. Não é antidemocrático, não significa que vai tirar o direito de abrir as portas das pessoas.
Olha, o que você considera ou não antidemocrático não importa. O que importa é a comunidade anti-internacional, que é o que faz comércio e sustenta a gente.
Eu senti a fúria dele aqui.
Adorei sua cara agora.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Sturge. O que que você acha de Supremo Tribunal Federal criando leis?
Adorei a pegadinha. A gente
sabe. O que você acha de Supremo Tribunal Federal abrindo inquérito para investigar leis que não existem?
O que você acha, Studer?
Pessoas sendo censuradas e criminadas e incriminadas por leis e crimes que não são tipificados em lei. Porque o que eu estudei de direito, não existe lei, não existe crime se não houver a lei. Se não houver a lei, não existe crime.
Correto.
Será que é democrático?
Olha, a grande questão aqui é que você está pegando um caso que foge do que a gente está discutindo. Eu não reconheço.
Mas isso mostra como o STF tem sido abusivo. Nós estamos falando do abuso do STF.
Eu reconheço que o STF interferiu na harmonia, ele interferiu nas atribuições do poder legislativo, mas isso não tem nada a ver com o processo eleitoral.
Pelo menos isso, hein? Então você acredita que isso pode acontecer mais vezes de 2023 até 2026?
Eu acho que não vai mais acontecer. A grande questão é...
Vai piorar mais
agora, né?
Hoje eles não são harmônicos. Na teoria, eles deveriam ser harmônicos, mas hoje eles não são. Hoje você tem a Suprema Corte tomando diversas decisões em sentido de prender deputados que não concordam com eles, deputados que eles acham que são antidemocráticos porque falam sobre assuntos diversos contra a Suprema Corte. Você tem um TSE agindo antes e depois da eleição, banindo contas. O Supremo, ele gosta de legislar isso tudo. Isso é muito preocupante, tá? Isso aí, vocês estão brincando aí, dando risada, tudo, que eu tô vendo que tá divertido.
Não,
a cara do Studart é engraçada, eu dou risada todo dia mesmo. Eu acho que eu devia estar na Constituição, que todo mundo tem o direito de dar risada à cara do Studart. Mas, o que acontece? Você acha bonito, Studart, a Constituição, você tem um poder constituído extremamente democrático pra legislar, que é o Congresso Nacional formado por Senado e Câmara dos Deputados. Pô, você acha bonito algum dos órgãos passar por cima deles? Porque o que acontece hoje é quando a esquerda perde uma votação na Câmara e no Senado, eles entram com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, e isso é julgado pelo Supremo se é constitucional ou não. Ou seja, a palavra final de criar uma lei hoje não é do Congresso. Isso é extremamente preocupante, tá? A palavra final é do Supremo. E não deveria ser. Se o Congresso chegar e falar assim, decidimos que a população brasileira toda pode comprar a arma que quiser.
Deixa eu interromper você. Eu sou um cara que eu acho que vai ser muito esquerdista,
não,
gente.
Não deixa você interromper, né? Mas você vai interromper mesmo assim?
Porque pelo visto, é.
Não sou. Aqui, ó, minha foto atrás de mim. Você sabe, cara, por mim a monarquia voltaria hoje. Mas eu acho que é o seguinte, não cabe a nós, não cabe ao Estado julgar a sexualidade de alguém. Entendeu? Então, por exemplo, se alguém
Supremo legislar e o cara fala de ajustado julgar a sexualidade das pessoas.
Deixa eu falar, se alguém comete um crime, um assalto, uma agressão física a um casal pelo fato de ser, e eu digo aqui como católico nesse ponto até, eu acho que é o seguinte, se a gente tem um Congresso que infelizmente acha que é normal, ou a gente deve adotar que a gente não legislou, então vamos botar em cima de agressão, como se fosse outra coisa normal. E esquece o fato de ter sido pelo fato deles serem gays.
Você não é católico.
Talvez, olha aqui. Você, então eu digo aqui, ó. Eu digo
reza um
aqui
Pai Nosso aí.
Não.
Eu sou católico. Você não é, não.
Exatamente.
Quando o STF extrapola o limite dele, é por omissão do parlamento também. Por que, que o parlamento não pôs esse projeto em lei?
Não
em
é votação? Omissão. Não é omissão, não.
A Constituição fala o quê? Ninguém tem que sofrer nenhum tipo de preconceito.
Violência é violência, meu filho. É contra gay, é contra heterossexual.
Deixa eu perguntar uma coisa pra Estela. Você acha que a homofobia ela deve ser tipificada como ela foi pelo STF? Ou você só critica a forma, mas não critica o conteúdo? Você critica
depende,
a forma
que
ou conteúdo?
O que que é homofobia?
Não, agora eu quero ouvir um sim ou não.
Mas primeiro você define o que que é homofobia, Estudante. Não. Depois ela responde.
Ok, homofobia, você agredir...
Pessoa que tem medo de um homossexual e sai correndo. Porque geralmente a fobia é um medo extremo de algo. Pessoas que têm medo de água, de mar, não entram no mar.
Nossa.
Agora, se eu olhar para um homossexual e falar, meu Deus, eu estou apavorada, com esse homossexual eu vou sair correndo. Aí existiria homofobia. Se você me apresentar uma pessoa que tem medo extremo de homossexual, eu vou falar, parabéns, homofobia existe.
Cara, olha só, é muito legal, cara, quando eu pego alguém que pega a semântica e a etimologia pra tentar justificar alguma coisa, né? O bom de... Além, agora, argumento de autoridade historiadora, agora eu vou falar da minha voz, que é oratória e retórica.
Nossa,
obra tem significados, Estudante.
Então, é ótimo, cara. Não, eu achei maravilhoso isso, porque ela tá utilizando o termo fobia por medo, que é na semântica e na etimologia um termo correto. Mas a gente tem que entender que a língua é viva. Então, quando a gente fala de fobia, homofobia, a gente não está falando de medo de gay. A gente está falando de ataques e agressões àquela pessoa pelo simples fato da orientação sexual dela, Esther.
Ninguém é então, a favor de ataque, agressão. Ninguém é a favor.
Calma, Dainés. Então, não tenta tergiversar pelo termo da etimologia da semântica.
O Dainés está alterado. Toma um copo d'água aí, Estudante.
Você defende feminicídio, então? Porque, pra mim, matar alguém por causa que ela é mulher já é um motivo banal e já é tipificado. Já tem, inclusive, aumenta a pena. Agressão contra alguém, seja quem for. Ela não deveria, agredir porque é homossexual. Não, agredir, tá errado agredir.
Uhum.
O ato está errado e não o motivo. Agora, você tem que colocar um motivo também, porque, meu Deus, essa pessoa é diferente de outra.
Então, pera aí, Esther. Então, a Suzane von Richthofen, ela deveria ser assim, ela só por homicídio. Não tem nenhum agravante pelo fato de terem sido os pais dela.
Sim, mas não foi quadrofobia.
Não, mas tem o agravante, que é o fato dela ter matado os pais dela.
O agravante não é esse.
Fato de ser gay.
O agravante que qualifica o crime não é esse. O que faz um crime ser qualificado, duplamente qualificado, triplamente qualificado, são agravantes ao crime. Eu só vou concluir, eu vou passar pro Paulo continuar a explicação. Mas, por exemplo, Studart, quando você tem... Você matou uma criança, ou você matou uma pessoa indefesa, então esse crime é qualificado. Se você matou uma pessoa que dorme, você matou uma pessoa que não teve chance de se defender, então esse crime tem mais uma qualificação. Então, a qualificação não é pelo grau de parentesco, né, Paulo? Eu tô falando bobagem.
Não, tá certo. Foi sem direito à defesa, porque eles estavam dormindo. O motivo fútil, porque ela só queria dinheiro. E planejado, premeditado, crime premeditado.
Também é um agravante, né? Um qualificante aí pro crime.
Sim.
Exato. Agora, homofobia, Studart, eu tenho diversos amigos gays. Eu sou cristão, católico, e eu fiz a campanha de um dos maiores representantes LGBTs do Brasil. Não vem rir, não. Thiago Pavinato, que é um grande amigo meu, hoje trabalha como comentarista na Jovem Pan. Eu fiz a campanha dele em 2020 com muito orgulho. E ele é um puta representante da causa LGBT no Brasil. Conheci muitas pessoas que são amigos dele, que são LGBTs também. Então, assim, tipo, eu não tenho nada contra, mas eu concordo com a Esther. Agredir um ser humano, independente de quem seja esse ser humano, se ele é gay, se ele é homem, se ele é mulher, se ele agredir anão. Anão também não tem que agredir, gente. Tem que ser penalizado, entendeu? Agora eu vou dar um outro exemplo pra vocês, que é uma coisa interessante que eu vi, que o GaroaCast é assim, a gente vai mudando de assunto.
Ó, agredir anão
lá na França, agredir anão é sacanagem. Eu acho que deveria ter o crime de anãofobia. Mas, ó,
Você já viu algum enterro de anão?
O que aconteceu lá na Inglaterra com essa história de progressivismo todo, não sei se foi na Inglaterra ou na França. Foi na França, na França. Tinha um bar lá que era um bar... Não, deixa eu falar, estudante. É legal essa história, é bacana. É legal não, é triste, né? Porque o anão perdeu o emprego. Mas vamos lá. Tinha um bar lá na França, em Paris, que tinha um anão, que eles contratavam o anão pra galera fazer arremesso de anão. Só que assim, o arremesso de anão naquele bar era num lugar acolchoado, todo próprio pra isso. E o anão que era arremessado, ele era contratado do bar pra ser arremessado. Não, é verdade, Studart, para. Deixa eu contar a história. Ele era um contratado do bar pra ser arremessado. Ele era um tipo um ator que era arremessado lá e ele gostava. Ele fazia amizades com os frequentadores do bar, ele era amigo da galera. A galera pagava pra arremessar ele. Então, além do salário que ele ganhava ainda comissão pelos arremessos. E aí o governo olhou pra esse anão e falou assim: olha, isso fere a dignidade da pessoa humana. A gente tem que proibir arremesso de anão. E ali na França, eles proibiram o arremesso de anão. Sabe o que aconteceu com esse anão, pai de família? Sabe o que aconteceu com esse anão, Studart? Ele foi demitido. E aí depois ele veio a público, falar que agora ele não tem mais o salário dele, ele não tem mais a amizade dos clientes, que ele ficava amigo dos clientes. Pô, o cara vai me arremessar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não tem mais a amizade dos clientes. Como é que ele leva o sustento pra casa? Você sabe o quanto que é difícil, Studart, um anão conseguir emprego nesse país e na França também?
Vai trabalhar na obra agora, anão carregando brego, só se for. Vai trabalhar com mudança, carregando mudança, ele vai carregar as colheres.
Agora, vê se o Lula fica sabendo, aqui no Brasil, que proibiram o trabalho de anão lá na França. Vai proibir aqui também.
Não, mas eles podem ser pintores, eles podem pintar o rodapé das coisas.
Mas pô, tadinho. Deixa trabalhar como quiser, né? Vocês sabiam, gente, que na Califórnia, proibiram as mulheres de trabalhar de biquíni. Tinha cafés lá na Califórnia que as mulheres trabalhavam de biquíni porque os clientes preferiam ir nesses cafés, porque o homem é safado mesmo, não tem jeito.
Eu gostava.
E aí eles proibiram, eles falaram que fere a dignidade da pessoa humana.
Aqui, ó, pessoa cristã como a Esther.
Não é difícil. Você consegue.
Carioca é meio retardado. Esther.
Carioca, não me inclui nisso aí não, cara.
O Paulo não é desse jeito aí não.
Não, mas sério, porque toda hora eu tô errando, eu fico incomodado de errar. Mas, sério, você concorda?
Eu não te perdoo por outras coisas, por isso eu te perdoo.
Mas o que eu ia falar, gente, é o seguinte. Esther, oi, Esther, agora foda-se. Você concorda com garotas servindo de piquinha só pra estereotipar o físico feminino nesses restaurantes? Você
precisa
de biquinha pra servir alguém?
Não, se ela faria ou não, aí é problema dela.
Aqui, ó, a gente tem que trazer pro pessoal, malandro.
Não, não é assim. Mas eu aposto que a Esther não é contra. A mulher que quer fazer isso faz, não é, Esther?
É o opcional de cada um. Aí que entra a liberdade individual do indivíduo.
Mas você condena quem faz?
Se eu condeno?
Se você acha errado, a pessoa que usa o corpo dela pra expor como garçonete de biquíni, você acha isso errado? Certo.
Eu acho que ela vale mais que isso, mas se ela escolheu esse caminho...
Não, é... Boa resposta.
nem sempre vale mais que isso, mas...
Agora, as meninas lá estão ficando desempregadas, porque elas tinham esse emprego e tal. Você sabe outra coisa que aconteceu, gente, no mundo? Que vocês não estão sabendo, não. Sabe aquelas meninas do grid de Fórmula 1 também, que estavam geralmente de top, uma roupa mais solta, que elas apresentavam lá a prova, né? Também. A Fórmula 1 baniu elas porque as feministas foram reclamar lá. Falar, porque estão objetificando a mulher.
Aí as feministas vão pra rua de peito de fora.
As meninas ganhavam bem pra então, cacete aí, lá na Fórmula 1. Elas ganhavam muito bem. Elas tinham. Elas, a maioria era modelo, Studart. E elas divulgavam o próprio trabalho delas, elas divulgavam ali na pista. É. Né, sendo...
Então vocês acham assim que com o governo Lula vai ter um aumento muito grande de mulheres que deixam o pelo de sofá crescer, é isso?
Pode ser que sim.
É isso que eu ia falar. Não sei. A modelo perde o trabalho dela por causa de uma feminista de sofá peludo, recalcada, de caída.
E que não é bonita igual essas mulheres que trabalham dessa forma. Exatamente. É. Entendeu? Triste. Muito triste, Studart, seu pensamento. Eu espero que essas leis não sejam passadas no Brasil.
Shame on you. Shame on you.
Bom, gente, vamos pra conclusão desse programa aqui. A gente já falou muitas coisas. Eu quis desviar um pouco. Eu tava tendo muita treta, ouvinte. Deixa eu explicar pro nosso ouvinte aqui. Tava tendo muita treta. Aí eu já puxei pra uma história de anão, uma coisa mais engraçadinha, tá? Já deu uma descontraída. Tenta fazer isso com uma pessoa esquerdista enfurecida que vier pra cima de você te atacar. Entendeu? Nossa.
Falar de anão sempre funciona.
Sempre funciona, é. Ó. O Studart tava lá, o Studart tava querendo matar um aí, né? A Esther...
Não,
a Esther,
o Pablo Turt.
É, Esther, não enforque o Studart. Ele se enforca sozinho, Esther.
É, não assim.
Mas vamos lá, gente.
Ah, ele travou no coraçãozinho pra mim.
Ele travou? Não travou, não. Eu acho que ele não travou, não.
Pra mim é que travou.
Ih, você travou mesmo, Studart. Você tá com o coração no rosto, travado. Ai, meu Deus do céu.
É que ele falou tanta besteira que vai ficar travado assim pra ele ir se limpando.
Exato, Studart. Você tá travado, mas enquanto isso eu vou fazendo as considerações finais. Ele volta. Aí não fica muito tempo fora, não.
Eu queria perguntar o que ele acha sobre a modificação de dados que ocorreu no STF.
É, quer mais uns minutinhos pra discussão? Então vamos lá, Studart.
Não, eu só queria, assim, saber a opinião dele sobre isso, né? Mas sem ideologias e tal, tecnicamente falando, né?
Deixa eu explicar a situação, Studart, antes de você falar sua opinião sobre isso.
Não, porque minha missão caiu, então eu não peguei a pergunta. Então, só isso que eu queria dizer.
Será que o Studart é de esquerda agora por causa das coisas que ele falou no programa?
É, ele é. Faz a pergunta, Esther, e daí eu vou explicar a pergunta pro ouvinte, aí depois o Studart responde. Vai lá.
É uma pergunta técnica, tá? Sem deixando de lado as ideologias, etc. De preferência com uma visão realista, tá? Das coisas, considerando que as pessoas são más. O que você acha sobre a queda do site do TSE no sábado à noite e depois que ele retornou uma modificação de dados, né? Isso é comprovado. O que você acha disso? Essa modificação de dados e tal?
A Esther já explicou muito bem a pergunta. Vai lá, Studart.
Cara, a resposta é muito simples, cara. Quando você tem qualquer site, um grande número de acessos, às vezes o servidor não aguenta, ele cai. Quando ele volta, os dados estão atualizados. Não houve mudança de dados. Isso é mais uma falácia, mais uma tentativa de querer pôr em dúvida o nosso processo eleitoral, em vez da gente aceitar que nós perdemos, que a gente tem que trabalhar para voltar a vencer. Acabou.
Sim, tá, Esther. Eu...
Os dados, eles foram atualizados ou modificados? Porque eles estão diferentes de antes.
Claro, porque houve uma queda. Quando volta, os dados são mudados, porque eles têm aquele gap de tempo onde eles têm que ser atualizados.
Atualizações nos dados acontecem mesmo o tempo inteiro, Esther. Isso é fato. Mas que foi estranho foi. Isso é verdade também.
Quantos sites você conhece da Inés que por causa, por exemplo, tenta comprar um ingresso no site do Rock in Rio. O site cai pelo número de acessos que estão tendo. É a mesma coisa que aconteceu.
Ah, mas é porque eu achei que já tinha terminado a contação de votos, aí não ia mudar, entendeu?
Na verdade, acho que não sei, mudaram os dados dos votos, os números de votos mudaram, foi isso?
Claro que mudou, né, gente? Houve uma atualização.
Eu não sei por que motivo.
Mas a gente tá falando de 5 dias depois da apuração. 100% das urnas apuradas. Essa é a parte estranha. Não precisaria haver uma alteração de dados, porque os dados já estavam fechados, digamos assim.
Bem concluídos.
É muito esquisito mesmo, Studart.
Não, são dados que chegam posteriormente, são municípios que tiveram dificuldade em entregar os resultados.
Mas então a eleição não foi concluída.
Oi?
Então a eleição não estava concluída.
Se tá chegando dados, ou seja, votos depois, não dá pra dizer que foi concluído. Se foi concluído, não tem como ter cadastro.
Pelo número de urnas apuradas. Não importando o número de dados chegue depois, a gente sabe que aquele número de urnas apuradas depois já dá a vitória a alguém.
100%?
Ah, não, 100% porque o número que faltava chegar não seria o suficiente pro Bolsonaro virar, gente. Porra.
100%.
Não, mas, enfim, essa é uma discussão que tem tempo aí. Assim, tipo, a gente pode levar isso pra um próximo programa. Mas eu concordo com os dois. Eu concordo tanto com o Studart quanto com a Esther. Atualizações de dados são comuns, tá? No TSE. Eles devem fazer isso a cada uma semana. Eles atualizam mesmo a forma de mostrar os dados e tal. Agora, a contagem de votos é complicado mesmo. Então, no meio de toda uma suspeita, eles fazerem uma atualização dessas, é uma coisa suspeita. É mais um ponto de suspeito, né? Então,
só mais um dado que torna tudo um pouco mais suspeito, né? Nada certo, tá bom? É que eu não sei, como eu não sou formada ainda, muito menos em TI, né? Tecnologia da informação, não consigo dar os nomes técnicos das coisas. Mas talvez o Sturt, ele consiga, já que ele tem informação, pós e muitas outras coisas. O site, ele fica num lugar, tá? Onde parece que o termo é escalável, não sei. Ouvinte, me perdoa, assim, pela informação vaga. Mas me parece que o site do TSE fica num lugar onde, independente da quantidade de acessos, ele não cai. Existe essa informação. Até porque no dia 30 de outubro, nós tivemos ali o acesso, né? Bastante, né? Bem grande, assim. Justamente porque as pessoas queriam ter informação sobre a apuração e ele não caiu.
Ele não cai por número de acessos mesmo, o Studart. Ele cai por atualização. Ele
então,
cai por atualização.
Vamos fazer as considerações finais e aí cada um dá a sua perspectiva sobre isso, cara.
Então, vamos lá. Deixa eu encerrar, porque a gente já passou isso.
Sobre o governo Lula, que foi o assunto inicial?
Isso, sobre as suas expectativas para o governo Lula, tá? Só que antes das considerações finais, eu tenho que falar pro nosso ouvinte que o GaroaCast está disponível em todas as plataformas de podcast da internet, incluindo Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, Amazon Music. Procure o GaroaCast na sua plataforma de podcast preferida e siga a gente para receber as notificações quando postamos um episódio novo. E também, quem quiser ajudar o GaroaCast, www.mídiasavancadas, seria avançadas, né? Mas não tem o C cedilha. Então, www.mídiasavancadas.com.br e ajude a gente através do nosso Apoia-se. É muito importante para a gente continuar esse projeto e continuar levando informação de qualidade para o nosso querido ouvinte. Esther, primeiro as damas, de novo, maravilhosa sua participação no nosso programa e suas considerações finais.
A minha primeira consideração final é sobre o governo Lula, que aos meus olhos será um desgoverno, partindo da hipótese de que ele governe. Segundo, sabemos que pessoas de esquerda e de direita ouvindo o nosso podcast, os de esquerda a gente sabe quem vai preferir, quem que eles vão gostar de ouvir, e os de direita quem eles vão gostar de ouvir. Finalizo aqui.
Maravilha. Então, o ouvinte de esquerda, eu acho que o ouvinte de esquerda, ele já foi embora faz tempo. Eu faço umas considerações duras aqui pro ouvinte de esquerda. Então, eu acho que vai ter o moderado que vai gostar talvez disso, mas Paulo, suas considerações finais, meu caro.
Bom, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, ainda não desisti, vamos esperar para ver o que acontece. E se não tiver outro jeito, a gente vai ser oposição aí, vamos lutar. Mas ainda estamos aguardando aí o que vai acontecer. Ainda não acredito que, pô, para falar de um assunto desse, eu vim de camisa vermelha. Não, entre no meu Instagram, Paulo Leonardo.
Faz o L,
ó. Entra no meu Paulo Leonardo, no meu Instagram, que eu fiz lá uma piada com as cores e pra ver que não tem nada a ver.
Maravilha, muito bom, obrigado pela sua participação. E agora, o nosso querido amigo esquerdista Lucas Studart.
Opa, muito, muito bom ser co-host, né, dessa nova temporada do Garoa. Eu acho que essa troca, essa discussão acalorada entre os membros, na realidade, só incrementa o debate. Todo mundo aqui que vê todas as 6 temporadas do Garoa já viram a minha opinião, sabem que eu sou um monarquista, sabem que eu sou a favor de um parlamentarismo, eles sabem que eu tenho uma visão muito mais de centro-direita ou direita. Eu não acho que eles vão tirar minha perspectiva por esse episódio. Eu só acho que eu tô descreditando os nossos outros convidados. dados na questão de a gente contestar a eleição, entendeu? A gente deve aceitar e lutar para melhorar daqui a 4 anos. Mas eu acho que o debate foi muito produtivo, eu agradeço muito a Esther. É, tipo, sempre que você quiser, cara, eu quero muito receber você aqui, porque rende. E Paulo, você já é membro cativo.
É isso que você quer. Treta.
Então, vamos que vamos, gente. Vamos pro próximo Garoa. Quem sabe o próximo tema e eu já não esteja errado, eles estejam certos ou vice-versa. Valeu.
Valeu.
Maravilha. Muito bom. Eu nunca passo meu Instagram aqui, porque eu acho que o ouvinte nem tem que me procurar pra vir me encher meu saco no particular, porque é chato pra caralho. Mas hoje eu vou passar meu Instagram. Então, ó, é alguns episódios só que você vai conseguir pegar o meu Instagram aí. Então, é @fdainese. @fdainese. A Inese se escreve com S, tá? Enfim, o ouvinte que quiser, me siga lá pra... Não me atormenta, não me chama no particular, não. Só acompanha lá as coisas que eu posto. E eu termino este programa parafraseando uma das nossas mais engraçadas presidentes da República que nós já tivemos, que é Dilma Rousseff. Porque quem ganhar ou quem perder, ouvinte, no final das contas, vai todo mundo perder. Muito obrigado por ter acompanhado o programa até aqui. Tchau, tchau.